Olá, Donald Verônico, bom dia, seja bem-vindo
Olá.
ao Manhã RBA Litoral. Daqui a pouquinho também temos aí a Naira Alonso. Quem está sempre com internet, a gente tem sempre esses, né, esses probleminhas, mas daqui a pouco já estamos aqui com a Naira também. Então, Donald, queria que você falasse para os ouvintes, os internautas, conhecerem um pouco da Fundação Setaporte. Você que é o coordenador dos programas esportivos, fala um pouquinho dessa instituição tão importante na nossa região.
Bom dia, primeiramente, bom dia, Tânia, bom dia, Rodrigo. É uma satisfação estar aqui com vocês. Também um bom dia e uma ótima semana a quem nos acompanha aqui pela RBA Litoral 93.3 FM. Como você mesma disse, eu coordeno o programa esportivo da Fundação Setaporte, que já existe. A Fundação é uma organização, uma fundação que já existe desde de 2008. E é exatamente este período que a fundação, que o programa esportivo ele existe, né? Então, desde 2008 a gente oferece atividades esportivas para crianças e adolescentes da Baixada Santista, mais especificamente Guarujá e Santos. Começou no Guarujá com aulas de futebol e depois e aí nós temos um núcleo lá hoje com futebol e judô. E mais seis núcleos em Santos, que atende crianças de 5 a 14 anos, nos bairros Jardim Piratininga, Jardim Samanuel, Alemoa, Saboó, Estuário e ali no Jardim Castelo, na Escola Leonardo Nunes. É um programa bastante amplo, é um programa esportivo educacional, e a gente procura utilizar, a gente vê o esporte como uma ferramenta de transformação social. A gente não está ali para revelar ou para destacar algum talento, né? A gente está ali para dar oportunidades para que a gente consiga, junto com a fundação, de uma forma ampla, formar cidadãos e cidadãs. Então, são quatro princípios que regem o programa esportivo educacional, que é ensinar o esporte a todos, que é um princípio de inclusão social. Então, no nosso programa tem meninos, tem meninas, tem crianças que têm talento, tem crianças sem muito talento, altos, magros, gordos, magros, enfim, altos, baixos, né? Enfim, é o princípio de inclusão. Ensinar o esporte bem, então, a despeito desta heterogeneidade, que são nossas turmas, nosso desafio é ensinar bem. Então, existe toda uma metodologia pedagógica muito bem conduzida pelo professor Douglas Silva, que também é professor, nosso coordenador pedagógico, que também é professor da Universidade de Santa Cecília. E o terceiro princípio é ensinar além do esporte. Então, a gente não se restringe, entre aspas, a ensinar a modalidade esportiva, seja ele o futebol ou o judô. A gente, como eu disse, quer formar cidadãos. E o último princípio é ensinar a gostar do esporte, que essa criança, esse adolescente, na fase adulta de suas vidas, continuem tendo gosto pelo esporte e pela atividade física. A gente sabe dos benefícios que trazem essas práticas, né? Então, as crianças recebem kits completos. Muito importante salientar aqui a importância dos nossos parceiros, né? A gente tem todos esses núcleos. A fundação não tem espaço próprio, não tem uma quadra, não tem um campo próprio. São todos cedidos por meio de parcerias. Então, lá no Guarujá, por exemplo, é o espaço da prefeitura que cedeu para a fundação. Aqui em Santos, as atividades acontecem dentro da escola. A gente tem uma parceria muito forte com as diretoras desses núcleos que eu comentei, nas escolas situadas nos bairros. A gente faz o acompanhamento escolar. A criança, todos os beneficiados que estão inseridos no programa, eles têm a oportunidade de ter o tratamento dentário, que é a parceria com o Sindicato Setaporte, que é o nosso mantenedor. Disputam jogos e campeonatos. A gente tem um campeonato interno. Daqui a pouco, de repente, o Taigo vai passar aqui umas imagens. E também muito fundamental a participação dos pais e mães. Aí está passando o Taigo. Então, assim, num programa esportivo, todas as crianças participam e têm a oportunidade de jogar um campeonato e receber uma medalha, né? Então, a gente vê que o jogo é uma ferramenta muito importante, até na questão pedagógica, né? Então, é por meio do jogo que a gente consegue avaliar o progresso dessa criança e também, por meio do jogo, a gente consegue ter um poder de barganha ali, porque a criança quer jogar, quer ter a oportunidade de jogar, de ganhar uma medalha, levantar um troféu. Então, aí tem a imagem do judô lá no Guarujá, a troca de faixas que sempre acontece todo ano. Enfim, estou aqui... Sim. Aberto para as perguntas.
Não, eu queria até que você reforçasse a questão. Eu também acompanho já há bastante tempo o trabalho da Fundação Santa Porte, também dos projetos esportivos, e queria que você falasse da questão de transformação, porque a Fundação de Santa Porte, ela trabalha com crianças bem pequenininhas e parece que vai acompanhando aí o desenvolvimento até chegar na juventude, que também entra nos projetos de qualificação profissional da Fundação Santa Porte, e elas chegam através dos programas esportivos. Então, essa questão da transformação da criança, do jovem, eu queria que você falasse dessa importância.
Como eu bem disse, o nosso programa é um programa esportivo educacional. Então, a gente falar de esporte... da instituição esporte, a gente pode estar... a Lei Pelé, por exemplo, ela classifica o esporte em três manifestações diferentes: o alto rendimento, o educacional e o participação. O alto rendimento é aquela manifestação que visa o resultado, a detecção de talentos. Então, o alto rendimento são... a profissionalização. Então, o alto rendimento são aí o que a gente vê mais, que tem mais destaque, né, na TV, na mídia. O educacional é a manifestação que utiliza o esporte como uma ferramenta de transformação, que evita a hipercompetitividade, evita a seleção, a seletividade. Então, diferente do alto rendimento, a gente propõe a inclusão. No alto rendimento, quando você vai detectar um talento, você, obrigatoriamente, você tem que selecionar os melhores, né? No educacional, você tem que propor uma inclusão, que todos tenham oportunidade. Na manifestação de participação, é aquela manifestação que visa o lazer e a saúde. Quando a gente prioriza o desporto educacional, a gente está dizendo que vamos propor uma inclusão por meio, e que todos vão ter oportunidade. E aí, dentro do nosso programa esportivo, a gente tem exemplos de crianças que entraram com 5 anos e hoje e passaram a infância e a adolescência no conosco, praticando esporte, o futebol, o futsal, o judô, e aí depois foram inseridos em outro programa da Fundação, por exemplo, o Aprendiz Profissional, conseguiram o primeiro emprego, e hoje estão efetivadas em empresas. São casos de sucesso que nós temos dentro da Fundação. O educacional, a gente prioriza, como você bem sabe, não sei se todos aqui sabem, eu tive meu pai foi atleta de alto rendimento, jogou nos grandes, o Rodrigo que me desculpe, mas jogou nos maiores times de futebol do mundo, isso aí é inegável, com o maior atleta de futebol de todos os tempos, que é o Pelé. Então eu tive o alto rendimento muito presente, mas foi por meio da educação e do estudo que hoje eu estou aqui onde eu estou. Então isso, a gente tem essa noção, essa visão, e a gente prioriza que todas as crianças devem estudar, não querendo excluir o sonho delas, né? Todas querem ser jogador, muitas querem ser jogador de futebol, mas o estudo é prioritário, e isso também as empresas patrocinadoras reforçam e enfatizam isso também.
Donald, só vou te cortar um pouco, que felizmente já temos a Naira aqui no nosso mosaico. Seja bem-vinda, Naira Alonso. Naira Alonso, que é coordenadora executiva da Fundação Santa Porte, né? Acreditamos, né? Caiu, voltou, mas Temos aqui a Naira hoje. Rodrigo, você pode começar a perguntar para ela.
Não, eu queria dar bom dia para a Naira. Com emoção é sempre mais divertido.
Você está ouvindo bem, Naira?
Pô, mas assim já é um pouco demais, né, pessoal?
É verdade, Naira. Não, mas a minha pergunta é, eu ainda queria falar com o Donald, aproveitando a última resposta dele, que o Donald é o nosso companheiro aqui do Arte Bancada todas as segundas, inclusive, e ele sempre dá verdadeiras aulas. Né, da diferença entre o esporte de alto rendimento e o esporte educacional. Eu queria, Dona, que você falasse um pouco mais sobre a situação que nós estamos vivendo nesse ano tão atípico com a pandemia da Covid-19. Como que vocês estão mantendo o elo com os pais, com os alunos? Porque fica difícil, né, você fazer o esporte, a prática do esporte, com essa situação de pandemia.
Muito boa
Ah,
essa.
e só, só concluindo, eu também concordo que o Santos, a década de 60, é um verdadeiro patrimônio histórico da humanidade.
Não tem como não concordar com isso, né, Rodrigo? Fica complicado seria complicado para você. Mas a gente está vivendo esse momento de pandemia. Ontem teve até envolvendo o seu time, né? Uma situação muito grotesca com o Flamengo de volta, vai jogar assim, quase que o time inteiro do Flamengo contraiu o Covid. Infelizmente, a situação do nosso futebol, ela é assim muito preocupante, né? Em relação ao nosso programa, primeiro destacar assim a importância dos pais, né? A gente envolve os pais e o programa, o núcleo esportivo só existe com a participação dos pais. Então, assim, acontecem reuniões mensais com os pais e mães responsáveis dos alunos. E aí, quando nós entramos no Covid, a gente teve um período de adaptação. E como nós íamos nos. Isso, assim. Todos nós, né, independente do esporte, mas aqui no programa esportivo, como nós íamos nos portar diante desse cenário e esse desafio? Então, a gente passou a propor, em conversa com os pais, passou a propor atividades online, à distância. Então, o professor Douglas e a equipe esportiva, destacar também a equipe esportiva, começamos a disponibilizar as atividades pelo YouTube, pelos aplicativos, e oferecer. Obviamente que não é uma aula propriamente dita, como acontece normalmente, mas oferecer para os pais e para as crianças esse exercício com a bola, entendeu? A gente teve muitas dificuldades, crianças com dificuldade de acesso à internet, com dificuldade de celular, enfim. E agora, nesse momento, a gente está estudando, seriamente, estamos estudando o retorno das atividades e presenciais, que seria de uma forma híbrida, continuar oferecendo online, mas também voltar seguindo um protocolo que nós criamos e o decreto da prefeitura para oferecer voltar as atividades presenciais na quadra.
Naira, o Donald já fez aí mandou aí o cenário do projeto esportivo da Fundação Setaporte, que na abertura já te citei que é uma fundação, é uma instituição de grande referência na nossa região no que se trata de trabalho social, trabalho de inclusão. Então, eu queria que você falasse da parte da qualificação profissional, que é um trabalho também de inclusão. E eu também já havia falado para o Donald que muitos jovens que estão nos nossos projetos de qualificação profissional vieram dos projetos esportivos. Então, a fundação é aquela que cuida das crianças desde pequenininha até entrar no mercado de trabalho. Então, conta aí para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, como é que é o trabalho da Fundação Setaporte.
É isso aí, Taninha. Primeiramente, bom dia a todos e todas. Depois, uma complicação técnica aqui, achei que não ia conseguir participar, mas deu tudo certo. Obrigado pela paciência dos técnicos também. O pessoal, no, esse novo normal pegou todo mundo. A fundação estava se preparando na semana que entrou o isolamento social para lançar um novo projeto de qualificação profissional. Lançamos, fizemos isso, mas foi um exercício interno para a fundação, né? Como que nós fizemos? Vocês têm uma ideia, nós iniciamos um projeto novo, uma parceria com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, chama-se Sou Jovem, Sou Cidadão, para qualificação profissional entre jovens de 14 a 17 anos, e preferencialmente todas as vagas foram ocupadas por jovens de maior vulnerabilidade social, muitos em situações de acolhimento, e tudo mais. E aí ficamos, a equipe se mobilizou para discutir formas de interação com essa parte da sociedade, que pudesse acessar o serviço, porque era de extrema importância e foi um processo muito concorrido, né? Então, nós fizemos pesquisa para saber como que esses jovens tinham internet ou não tinham, tinham um equipamento que pudesse acessar as aulas ou não, por celular, por computador. Aí descobrimos que, do universo de todos esses jovens inscritos, 85% tinham acesso à internet e ao celular, principalmente. Falei assim, oba, então vamos adaptar as nossas aulas para essa ferramenta do celular. E assim fizemos. A exemplo do que fez o esportivo, né, que era muito bacana ver as crianças tendo aula de futebol, online, virtual, e mantendo toda aquela divertimento que é importante, né, que eles se divirtam dentro desse processo. Adaptamos para os nossos jovens também. E deu super certo. O retorno foi extremamente positivo em relação a isso. Concluímos, para vocês terem ideia, concluímos o primeiro 5 meses com esses jovens, né, que estão recebendo o certificado agora, e iniciamos um outro processo de inscrição, que, aliás, pessoal, sou jovem cidadão, está com inscrições abertas para cursos de design gráfico, manutenção de computadores, área comercial de supermercado e comércio, para área administrativa. Corram lá no na Facebook da Fundação, no site da Fundação, que as inscrições são todas online e encerram-se no dia 30. Tivemos a conclusão dessa turma, que interagiu de uma forma linda, muito prazeroso lidar com eles. Online e turmas presenciais pequenas, com máximo de 10 alunos em cada turma. Nós temos uma sala para 50 alunos, mas vamos estar recebendo 10, com todos aqueles cuidados do protocolo de higiene, para que todo mundo, professores, equipe e alunos, estejam protegidos. Eu travei? Travou
Cara,
aqui?
não, tá, estamos ouvindo. Cara, eu quero aproveitar para convidar, né, todos os nossos ouvintes e internautas a curtirem a página do Facebook da Fundação Setaporte, acompanharem lá as ações da Fundação. O pessoal pode pesquisar por Fundação Setaporte, Responsabilidade Social e Integração Porto Cidade. Aí as pessoas vão conferir todas as ações. E eu quero aproveitar justamente essa frase: Responsabilidade Social e Integração Porto Cidade. Naira, a fundação está completando aí 12 anos e agora em 2020 nós temos essa pandemia, esse novo normal, como você disse. Você considera que agora a responsabilidade social e a integração Porto-Cidade nunca se fez tão necessário neste momento e para os próximos anos? O protagonismo da Fundação Setaporte será ainda maior nas comunidades e para as pessoas terem oportunidades, seja de um esporte, seja na qualificação profissional, e na uma nova oportunidade?
Olha, Rodrigo, a nossa ferramenta de trabalho, nosso objetivo, o que nós trabalhamos são com pessoas, são com gente. Nós trabalhamos com as melhores esperanças dessas pessoas. Quando elas buscam a Fundação Setaporte, participam de algum projeto, elas têm essa esperança de uma mudança na vida de cada um, de todos, né? E a gente interage dessa forma. É óbvio que todas as organizações do terceiro setor passam por imensas dificuldades. A Fundação Setaporte não é diferente. Mesmo fora da pandemia, nós temos que estar sempre nos reinventando com relação ao nosso dia a dia. Os parceiros são extremamente necessários para que a gente consiga colocar os nossos projetos em andamento, né? Os parceiros, as escolas que cedem o seu espaço físico para que o esportivo tenha suas atividades, as empresas que patrocinam os diversos projetos, por leis de incentivo, a comunidade que se envolve, que também são nossos parceiros de primeiro momento, que se envolvem para que tudo possa funcionar. E nesse momento, o que nós sentimos enquanto sociedade é uma mobilização com relação à solidariedade ainda maior, né? As empresas, por exemplo, a fundação ela não tem no seu escopo, muito o que se diz da distribuição da cesta básica, né? Não é um trabalho que nós realizamos normalmente dentro do nosso dia a dia enquanto fundação. Mas nesse momento, a cesta básica ela se tornou vital para as pessoas, para o nosso público, porque as pessoas estavam tendo de extrema dificuldade financeira e estava faltando um básico dentro das suas casas, que era a alimentação. Então, nós nos mobilizamos junto a várias empresas parceiras e estamos aqui desde maio, se eu não me engano, abril, maio, fazendo a distribuição de cesta básica para as comunidades onde a fundação atua com projetos sociais. Nós distribuímos cestas básicas com a ajuda das empresas, para os nossos atendidos, para famílias desses atendidos, porque como a fome bateu na porta de todo mundo. E muito deles não estavam inscritos em Bolsa Família, não estavam no CRAS, não recebiam nenhum tipo de assistência, e às vezes não estavam conseguindo nem na escola estar recebendo esse benefício também. Então, a responsabilidade social, sim, ela se faz presente em todos os momentos e nesse mais ainda.
A gente falou bastante aqui da Fundação Setaporte em relação às crianças, aos jovens inseridos aí no, no, nos projetos esportivos, nos programas de qualificação profissional, mas também a Fundação Setaporte, ela dá atenção para uma outra parcela da população, que são as mulheres que querem ser inseridas no mercado de trabalho e estão aí nas áreas mais carentes. E a Fundação Setaporte tem programas voltados para geração de renda e qualificação profissional. Queria que você falasse até para a mulherada que está interessada para participar desses projetos, que é um importante caminho para ser inserida no mercado de trabalho.
Olha, inclusive temos boas novidades com relação a esse tema. A Fundação Setaporte tem vários projetos na área da qualificação profissional, né? Para jovens, para adultos. E com relação às mulheres especificamente, não só para as mulheres, porque esses cursos também são abertos para os homens, se eles quiserem participar, nós temos dois programas. Que chama-se Costurando Cidadania e Maria Maria, Arte, Beleza e Cidadania. Costurando Cidadania voltado para moda, para a economia solidária e criativa, onde essa homens e mulheres aprendem o ofício da costura, do corte, da confecção, da industrial e sob medida. Esse projeto já vem desde 2012, ele começou em São Vicente e agora ele está aqui em Santos, na região da Zona Noroeste, no Jardim Rádio Clube. E o Maria Maria, Arte, Beleza e Cidadania, que trata especificamente da área da beleza e do bem-estar. Então, são cursos de design de sobrancelha, curso de manicure, pedicure, barbershop, cabeleireiro, manicure, pedicure, cabeleireiro, design de sobrancelha, tudo que você pode pensar, massagem, drenagem, tudo que você pode pensar na área de beleza, são os cursos desenvolvidos no Maria Maria. E são cursos que vão abrir inscrições agora, no próximo mês de agosto. Sabe, Taninha, nós recebemos aqui, dentro dessa entrega da responsabilidade social, nós temos grandes parceiros. E um desses parceiros, dessa sensibilidade, que foi o vereador Chico Nogueira, ele destinou emendas parlamentares para esses projetos, para que justamente nesse momento onde a comunidade precisa mais de auxílio, e a qualificação profissional vem diretamente com relação a isso, para a geração de renda, nós tivemos a oportunidade, através dessas emendas do vereador Chico Nogueira, de proporcionar, nesse momento de pandemia, a partir do próximo mês, qualificação profissional para homens e mulheres que precisam, necessitam muito nesse momento estarem dando um up na sua vida, mudando, porque muitos autônomos ou não perderam suas empresas, fecharam serviço e precisam de um upgrade na sua carreira profissional e vão poder estar fazendo a partir do mês que vem. E também, se você me permite falar, nós temos um primeiro grande programa da Fundação Cetaporte, que foi o curso Agente Logístico Portuário, que qualifica mão de obra para trabalhar no porto, especificamente, e ela incrementa toda a logística portuária, também através dessa emenda parlamentar, também do vereador Chico Nogueira, abrimos os cursos para o mês que vem. Agente Logístico Portuário, totalmente online, vai ser totalmente virtual. Costurando Cidadania e Maria Maria vão ser aulas presenciais, mas também com grupos pequenos, obedecendo todos o protocolo de higiene e cuidados que são necessários. Então, são duas novidades a partir do mês de outubro. Fiquem atentos.
Rodrigo.
Não, então, infelizmente já estamos aí nos encaminhando para o final da nossa entrevista, mas eu queria perguntar para os dois, para quem está nos escutando agora, ficou interessado em participar de algum curso, né, quer conhecer mais a Fundação, quais são os primeiros passos para se inscrever, para qual e-mail procurar, site, enfim. Primeiro o Donald para falar sobre o esportivo e depois a Nara conclui todos os processos.
Como eu primeiro vou dar um bom dia aqui, estou vendo aqui várias pessoas assim, da equipe esportiva, pessoas amigas, queridas, que estão aqui nos acompanhando, desejar uma ótima semana, né? E também responder a sua pergunta, Rodrigo, como nós temos 7 núcleos, 1 no Guarujá e 6 em Santos, eu penso que a gente pode focar e centralizar e até por estarmos em momento de isolamento, mais ou menos, né, tá, alguns itens sendo flexibilizados, alguns setores sendo flexibilizados, né, da sociedade, mas nós ainda não retornamos, vamos centralizar ali na nossa sede, né, da Fundação, ligando lá no 3213-4900, com certeza você vai conseguir obter todas as informações, inclusive do esportivo, né, dos núcleos, do funcionamento, elas vão poder passar todas as informações relevantes e necessárias para os interessados.
Deixa eu ver se eu decorei rápido. 3213-4900.
Você tá bom de memória, hein? Foi um testezinho que eu fiz para ver se o Rodrigo Tá, já acordou, você começou segunda-feira, tá? Eu vi que você tá ligadão.
Foi o café. Foi o café? Não. Naira? Seu microfone, Naira, está desligado.
WhatsApp também, que é o 99-167-1132. 99-167-1132. Esse é o nosso WhatsApp. Também todas as informações vai estar, vocês vão estar falando com a Esther, com a Itainara, que estão aqui também, a Tassiane, que é a coordenadora do projeto Sou Jovem, Sou Cidadão, todas as informações necessárias. E eu estou, se vocês me permitem, que a gente não possa encerrar aqui sem estar falando sobre o Centro de Reciclagem de Lixo Eletrônico, que não parou em nenhum momento durante esse processo de pandemia, porque ele é considerado um serviço essencial, que faz a coleta dos resíduos eletrônicos em toda a região da Baixada Santista. Nós coletamos todos os equipamentos eletrônicos, o que tem condições de ser reparado, nós reparamos, colocamos para reuso. Todos os nossos núcleos de inclusão digital, os computadores que a gente utiliza, que nessa pandemia, inclusive, nós deparamos com situações de jovens que eu falei inicialmente que acessavam pelo celular, mas tivemos jovens em situação de acolhimento institucional que estavam em instituições que não tinham esse equipamento, nós cedemos esses equipamentos para as instituições para que os jovens pudessem estar fazendo, acompanhando as aulas. Temos os nossos laboratórios de informática, todos vêm desses equipamentos que iam virar lixo e que foram reciclados para acesso à inclusão digital. Então, é um serviço também essencial. Se você que está aqui nos ouvindo, tiver aquela a sua geladeira, o seu computador, um fogão, toda aquela coisa que você troca e entra em desuso na sua casa, a Fundação vai lá, vai sua equipe uniformizada, tudo identificado, você agenda a sua coleta, o pessoal atende você, faz o seu agendamento, com hora marcada, vai na sua casa e não cobra absolutamente nada por esse serviço. Depois, o que não tem condições de ser recuperado, é feito um descarte correto, sustentável, que não agrida o meio ambiente. Então, são mais de 200 toneladas de lixo eletrônico que deixou de ir para o aterro sanitário, ficar na rua, e teve todo o seu descarte consciente e adequado. Centro de Reciclagem de Lixo Eletrônico da Fundação Setaporte, vocês também podem ter informação para esses dois telefones que a gente já passou aqui para vocês.
A natureza agradece esse tipo de serviço, né? O serviço do lixo eletrônico, ele também já é uma referência na nossa região, que é um dos poucos lugares, ou diria quase o único, onde você consegue fazer aí o descarte correto, né, ecologicamente correto, desses equipamentos eletrônicos, além de ajudar muitas comunidades e ajudar nas aulas de inclusão digital.
E Tânia, em tempos de que estão querendo construir um incinerador na nossa cidade, é sempre bom ressaltar esse importante trabalho que a Fundação Setaporte realiza para o descarte correto e sustentável.
É um grande serviço mesmo. Queria agradecer a participação do Donald Verônico, coordenador esportivo da Fundação Setaporte, da Naira Alonso, coordenadora executiva da Fundação Setaporte, né, para trazer um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, nossos internautas, como é que é o trabalho dessa instituição tão importante do terceiro setor. E a gente aguarda vocês em outras oportunidades, com novidades, se tiver novidades da Fundação, né? Aqui tá aberto para vocês.
Mais uma participação. Você me permite falar uma coisinha antes de sair?
Fique à vontade.
Eu queria ressaltar aqui mais um programa que é super importante, que ele veio dar um fechamento muito interessante para essa ação que começa lá com a criança, lá na Fundação Seta Poste, no programa esportivo. Lá, quando ela entra no programa pequenininho, 4, 5, 6 anos, e quando ela passa, atinge a adolescência e muda todos os interesses dela, né? É o programa Aprendizagem Profissional, que qualifica, que insere esses jovens no mercado de trabalho, primeiro momento, como aprendizes, né? Aprendizes para trabalhar nas empresas com carteira de trabalho assinada, com todos os direitos, com todos os direitos trabalhistas que eles têm. E a Fundação proporciona isso através de convênios que tem com várias empresas, principalmente das empresas da área portuária, mas atinge, abrange toda a cadeia de trabalho da nossa cidade, da nossa região, que é algo importantíssimo. A gente tem um case que eu sempre gosto muito de contar, que é um aluno que iniciou no projeto esportivo com 8 anos de idade, lá no Guarujá, o Marcos. Passou, foi do futebol, ele foi para o judô, começou a participar de campeonatos de judô. Depois ele veio fazer um curso Jovem Cidadão para se preparar para o mercado de trabalho. E a partir desse curso ele foi direcionado para a empresa, uma empresa do Guarujá, que ele mora no Guarujá, da Termag. Ele cumpriu o seu contrato de aprendizagem de 1 ano e meio dentro da Termag, e quando ele cessou, e ele já com 18 anos, isso tudo acontecendo, lembra, ele entrou com 8 anos, com 18 anos, acabou o contrato de aprendizagem, ele foi contratado, efetivado dentro dessa empresa. Hoje ele está de casamento marcado, e a gente está esperando o convite para participar dessa festa linda. Então, esse é um programa que fecha esse ciclo, né? E é isso que a gente quer para todos e todas. E lembra que eu falei de esperança? Então, nós trabalhamos com as esperanças, a nossa responsabilidade é muito grande. Esse tipo de divulgação, esse espaço que vocês estão dando para a gente, é super importante para que a gente possa divulgar que na região da Baixada Santista existe a Fundação Seta Poste, que é preocupada com as pessoas. Obrigada.
Dona, de suas considerações finais, já agradecendo a sua participação aqui.
Eu agradeço também a oportunidade, eu considero uma pessoa da casa aqui na RBA Litoral, a gente participa ali do programa, aliás, já convidando nossos ouvintes e internautas aí que nos estão acompanhando para toda segunda-feira, às 17h30, temos o programa esportivo, que é o Arte Bancada, além de é um programa esportivo cultural, temos ali o nosso maestro Marcos Canduta, que sempre traz dicas e sugestões de artistas e músicas, enfim, e a gente sempre tem um entrevistado para conversar. E também, então, já me considero aqui uma pessoa da casa, agradecer a oportunidade, dizer que eu estou à disposição. O programa esportivo está a todo vapor, apesar de todas as dificuldades e desafios que a gente está vivendo em relação à pandemia, a questão de patrocínios e tal, a gente continua aí a todo vapor, motivados e trabalhando para que as atividades retornem e continuem já projetando o ano de 2021. Um beijo aí a todas e todos e uma ótima semana para todos nós.
O nosso ouvinte pode perceber que todas as segundas eu que faço o convite para a Arte Bancada. Essa semana o próprio apresentador, Dona de Verônico, está aqui e fez o convite. Agora só falta ele me convidar para a Arte Bancada também. Aí a gente faz essa integração.
A gente fala de Palmeiras, o seu time que ontem foi mais ou menos ali, jogando contra os juvenis e o Flamengo, não consigo ganhar. A gente traz você para você. Nós temos um crítico, que eu chamo lá o crítico ferrenho, que é o nosso professor Luiz Gustavo. Ele faz estatísticas mais ao Santos. Aí eu vou falar do Palmeiras, eu trago você com certeza, Rodrigo.
Como bom palmeirense, eu sou bem corneta. E, Naira, quero agradecer você e na próxima vez nós prometemos menos emoção.
Então, se trato feito, então, se for, mas com emoção também é mais gostoso.
Tá bom, gente. Muito obrigada. Bom dia para os dois. E até a próxima, hein?
Tchau, tchau.
Bom, Tânia, então ficamos por aqui. Mais um Manhã RBA Litoral com entrevista muito importante para a nossa sociedade. Agora ficamos com o Som da Praia com Olavo Dada. Depois temos Marcos Canduta com Tarde RBA Litoral. E como o próprio Donald disse, às 17h30 temos o Arte Bancada. Caso você tenha perdido essa entrevista, você pode conferir a nossa reprise às 19 horas nas ondas da 93.3 FM. E a qualquer hora nas nossas plataformas digitais. Então, como todo dia, eu peço aqui para os nossos ouvintes, nossos internautas, curtirem nossa página no Facebook, se inscreverem no nosso canal do YouTube e assim construírem a RBA Litoral ao lado da Tânia, ao lado do Taigo, da Yarmila e de toda a equipe.
E do Beto Arantes também,
E do
né?
Beto Arantes, não posso esquecer do Beto
Pode
Arantes.
esquecer do grande Nonô, né? Tá bom, então. Muito obrigada, Rodrigo,
E
pela
Guilherme
companhia.
também, não podemos esquecer. Entrei numa zona perigosa de esquecer alguém. Então, a toda a equipe.
Toda equipe. Obrigada, Rodrigo, pela companhia. Obrigada, ouvintes. Obrigada, internautas. Amanhã a gente está de volta com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Tchau.
Até amanhã.
Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.